prévia. Vamos acompanhar agora o que que ele disse.
Os dois elementos mais importantes desses efeitos inibidores estão previstos nesta norma municipal. Primeiro, censura prévia. Depois, conceitos jurídicos indeterminados. Afinal, o que é exatamente neutralidade política? O que é doutrinação ideológica? Portanto, o risco de processos administrativos disciplinares, eminente presidente, eminente relator Luiz Fux, é absolutamente presente.
Essa lei municipal, ela vigorou por cerca de 11 anos e agora, com a decisão do STF, ela não tem mais validade. O município de Santa Cruz de Monte Castelo, uma cidade aí bem pequena, no noroeste aqui do Paraná, e que tem cerca de 8 mil habitantes. Com você, volto contigo, Fernando.
Muito obrigado, Anne. Bom trabalho para você aí em Curitiba. Valeu, obrigado pela participação. É polêmico mesmo. Primeiro, a decisão do STF interferindo no município. Jess vai falar sobre isso, mas eu já quero emendar outra questão. A escola sem partido. Não é pela pluralidade, não é pelo diferente que a gente se encontra, assim como a nossa bancada é plural. Eu estou querendo jogar um pouco de querosene na panela que está esquentando o piqui. Vamos lá, perguntei primeiro para a Jess. Vai lá, Jess.
Então, aqui o Supremo agiu corretamente. Essa lei é inconstitucional, é um total absurdo. Escola sem partido não faz nenhum sentido. E eu sei que talvez você, pai, mãe que está assistindo, pense na ideologia dentro da escola. Existe ideologia dentro da escola que se prevalece apenas um lado? Sim. Qual a forma correta de combater isso? É tendo mais pedagogos que apresentem e tendo planos no currículo que apresentem autores de lados variados. Então, se a gente está falando sobre perspectiva econômica, vamos acrescentar também perspectivas econômicas diferentes. Se estamos falando sobre filosofia, cultura, mesma coisa. Então, tal qual eu jamais seria a favor de que colégios que têm ali, colégios religiosos, eles possam ser colégios religiosos, eu também não consigo aqui defender que exista uma cartilha específica que abaixe a liberdade de expressão. Sempre lembrem disso, a liberdade de expressão tem que valer para os dois lados. Então, a lógica precisa ser munir de argumentos. A lógica precisa ser em casos onde exista um excesso. Então, o que que nós queremos? Alunos que falem, que debatam. O que que nós queremos? Que eles estejam preparados. Professores com visões distintas. É este o mundo que nós precisamos. Para projetos de restrição, primeiro, eles podem ser usados para o lado que você quer. Depois, eles podem ser usados para te calar, para tirar as suas ideias e as suas visões. Então, tenta respeitar sempre, da melhor maneira possível, a liberdade de expressão.
Eu acho importante trazer que esse tipo de projeto ele nasce dessa, às vezes, polarização, dessa eventual cegueira nos conflitos, porque a gente vê muita gente se posicionar contra as universidades federais, né, dizendo que, e eu até concordo em muitos casos, que há sim uma ideologia muito forte dentro das universidades públicas hoje no Brasil, especialmente as federais, e aí o pessoal começa isso. Ah, se a Universidade Federal pode ser tão cheia de ideologia, eu posso ter uma escola que vai lá na outra mão. Eu acho que você discordar de uma coisa não te faz usar o efeito reverso no outro ponto. Ou seja, eu acho que a gente pode e deve se posicionar contra esses excessos nas universidades federais, mas isso não justifica a gente também acabar com a pluralidade, com a diversidade, com o um pensamento diferente, gente. Porque o termo diversidade, ele ficou meio prejudicado. Parece que pensar diferente é ruim. Não é.
Mas
É o que
assim
nos
como a
enriquece.
aprovação lá foi por unanimidade no STF, eu acho que a gente tem uma unanimidade
E por
na
sinal,
nossa bancada também.
o voto relator é de um dos, na minha opinião, mais competentes ministros do Supremo Tribunal Federal. O voto que levou a essa unanimidade é do ministro Fux. Ele fez esse voto ressaltando os pontos da Constituição em defesa da liberdade de cátedra, de expressão e o quão amplo é opiniões que divergem da formação religiosa dos pais. Vamos supor, eu vou dar um exemplo extremo, que o pai seja um satanista. Aí tem alguma coisa ali que é um texto. Que é bíblico, ou mais, que é um texto com uma perspectiva religiosa, católica, que vai contra aquilo. Vamos tirar o texto, então? Então, este é o ponto. Agora, como que as pessoas imaginam que tem alguma coisa que é da família e que aí a gente vai desmontar? Pessoal, não dá, né, para a gente ignorar os fatos que isso pode gerar contrários ao que a decisão quer, que é o quê? Proteger as crianças. Isso pode gerar uma caixinha muito problemática e que o mundo não tem. E em tempo de internet, não adianta você restringir o professor. A realidade é amar bem seu filho, se não tiver leitura variada, ele vai encontrar aquela mesma opinião, aquela mesma versão na internet. Então, fundamente, leia, não restringe a liberdade de expressão jamais.
A gente vê também que alguns projetos são feitos como um populismo. Né? Eu digo populismo porque uma pessoa vai fazer uma lei sabendo que o artigo 24 da Constituição fala que quem tem detrimento para legislar a respeito de lei de diretrizes básicas é a União, então já é um projeto fadado ao insucesso. Agora, a inconstitucionalidade, ela foi baseada em dois fatores. Tanto a questão da liberdade de expressão, né? A gente tem, eu sou professora, a gente tem liberdade, o Gustavo também, liberdade de cátedra dentro da sala de aula, mas também razão de não se poder fazer lei dentro de uma vereança. Lei federal. Vereadores não podem, né? Isso vai também, né, ao encontro do artigo 22 da Constituição.
Vigorou 11.
Né? Então, não me parece que é um populismo. Olha, eu sou contrário ao professor de história falar do partido X. E aí, eu também entendo, talvez, esse populismo, e aqui eu quero deixar até colocado, porque o professor, por mais que a gente não tenha um preceito hierárquico em detrimento do aluno, há um respeito. Então, muitas vezes, vamos pegar aqui um professor de história. Então, ele está lá fazendo a narrativa dentro da escola e aí ele tende a dizer por um cunho mais de esquerda, vamos dizer. O aluno, talvez, por mais que ele quisesse debater, talvez ele não pudesse. Então, eu acho que entram esses pais que ficam incomodados que o filho chegue em casa, por exemplo, e diga o meu professor falou tal coisa e eu não pude falar. Então, eu acho que para poder trazer, né, para esses filhos que não conseguem falar, se fadado ao insucesso.
Muito bem, aqui está todo mundo concordando com tudo, mas vamos chamar um assunto, Glauco Show. Vamos discordar um pouquinho, porque agora eu vou falar de carnaval carioca, vamos para o Rio de Janeiro, porque a informação é a seguinte: a Unidos de Maricá foi a campeã da série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, e ele com polêmica também, né? Rodrigo Viga, jornalista e flamenguista e vice-versa, tem os detalhes ao vivo.
Fala, Fernandão. Imperiano também. Aí. Torcedor da Império Serrano.
Muito
bateu
bem.
Bateu na trave, rapaz.
É
vice-campeão do Carnaval. Tudo bem que Império é uma escola ioiô, viu, Fernando? Sobe, desce, desce, sobe, desce. Mas a gente está querendo que estabilize. Quem sobe tem dificuldade de se manter. Mas o Império Serrano tem muita tradição, uma das maiores campeãs no Carnaval do Rio de Janeiro. E a Série Ouro, que é a divisão de acesso, a segunda divisão, Série B, no Carnaval do Rio de Janeiro, tem uma nova campeã que pela primeira vez em 2027 vai desfilar no grupo especial na Marquês de Sapucaí, exemplo da Acadêmicos de Niterói. É uma escola de um reduto lulupetista. O que eu estou querendo dizer com isso? Da cidade de Maricá. A União de Maricá é uma escola que tem como seu patrono o prefeito da cidade de Maricá, Washington Quaquá, que é ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Maricá é uma cidade, vamos dizer assim, rica, com muitos projetos sociais, graças à fortuna do ouro preto, do petróleo. Bilhões e bilhões de reais irrigam as contas, a receita de Maricá, por conta de royalties e participações especiais devido à atividade petrolífera na costa fluminense. O presidente da escola, presidente de honra, prefeito da cidade de Maricá, Washington Quaquá, disse que em breve vai procurar o presidente da República, Luiz Inácio Lula, dar a bênção à escola e promete revolucionar o Carnaval do Rio de Janeiro a partir de 2027. Quem queria revolucionar também era Acadêmicos de Niterói, que acabou trazendo para a Marquês de Sapucaí esse ano um enredo do presidente Lula, notas péssimas, pouquíssimos 10, acabou sendo rebaixada, mas na Marquês de Sapucaí a história envolvendo o menino Luiz Inácio Lula da Silva até o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É importante lembrar que essa escola campeã do Carnaval da Série Ouro, a divisão de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, ela se envolveu em uma enorme polêmica. A principal delas, fora aquelas questões de atraso, de ser uma azarão, mas com muito, um azarão com muito dinheiro, o fato é que na dispersão, um homem de 67 anos de idade, o Itamar Oliveira, atropelado por um carro alegórico, a escola estava correndo por conta desse tempo estourado. Ele teve fratura exposta nas duas pernas, tem 67 anos, tinha comorbidade, né? Doenças prévias e crônicas, diabético, sobrepeso, idoso, segue internado em estado grave, porém estável. Então esse é o cenário envolvendo a divisão de acesso. O Lula caiu com a Escola de Samba Acadêmico de Niterói, mas vai novamente subir indiretamente com o Washington Quaquá e a União de Maricá, que recebe muita grana, bilhões e bilhões de reais anualmente do petróleo, e vai usar isso na Marquês Sapucaí, no grupo especial no ano que vem, viu, Fernando?
Viga, e é o seguinte, tem uma pesquisa divulgada também sobre como a população, de uma forma geral, sentiu e percebeu o desfile da Acadêmicos de Niterói com relação ao tema, né, ao presidente Lula, a história dele. E os resultados, você tem eles aí?
Olha, não é muito bom para o Lula, do ponto de vista, né, e positivo para a oposição, é a pesquisa Real Time Data. 1.200 entrevistados nos dias 18 e 19 desse mês de fevereiro, ou seja, está quentinha, acabou de sair do forno, na quarta e também na quinta-feira de carnaval, com 1.200 pessoas entre homens e mulheres. Vamos lá ao resultado dessa pesquisa. Uma das questões, uma das perguntas era a seguinte: qual foi a principal emoção que você, entrevistado, sentiu durante o desfile da Acadêmicos de Niterói? O que ela despertou em você? 47% disseram indiferença. 30% afirmaram que sentiram raiva. E 23% apontaram que sentiram admiração ao ver Acadêmicos de Niterói passando pela Sapucaí contando a história de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí aquela pergunta que tem gerado muitas ações, muitos movimentos sendo protocolados no Poder Judiciário de propaganda eleitoral antecipada, que é a seguinte: você acha, entrevistado, que foi propaganda eleitoral antecipada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Disseram que sim, 62%. Acharam que não, 38%. Está aí o resultado nessa pesquisa que acabou de sair do forno, analisando especificamente um enredo que falava do presidente Lula, que acabou caindo para a segunda divisão do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas no ano que vem tem mais por conta dessa União de Maricá, viu, meu caro Fernando?
Pois então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Acabou que o senso comum, de acordo com essa pesquisa, acabou sendo também o senso dos jurados, né? A justiça continua sendo o senso comum. Impressionante. Viga, muito obrigado pelas informações. Boa sexta-feira de finalzinho de carnaval para você aí. Bom trabalho no Rio de Janeiro. Valeu. Então, eu queria falar aqui com vocês rapidamente. Engraçado, né? Senso comum da pesquisa, os jurados também, né? Acharam isso, né? A escola foi rebaixada.
Eu acho que os jurados acharam sim, até ficou, na verdade, em cima deles essa responsabilidade de alguma maneira. Porque se porventura, né, eu acho que não sei se teria os quesitos para chegar ali aos finais, ou aos finalistas. Mas se ficasse nos primeiros, eles iam criticar dizendo que os jurados estavam mancomunados com o presidente, enfim. Lembrando que, né, aqui obviamente se mostra um preceito eleitoral, inevitavelmente, né, porque o nome dele subiu nas trends, enfim. Só que conta uma narrativa, né, não sei se ali teve a participação do presidente, por exemplo, colocando o ex-presidente de palhaço, né, fazendo um cunho ali de, até foram feitos pedidos para rechaçar. Eu acho que ali houve uma narrativa, né, de um lado, obviamente contado por aquele que tem uma admiração no atual presidente, né, e essa pesquisa demonstra então que, na sua maioria, as pessoas desaprovaram essa narrativa contada, né, pela escola de samba, tanto é que, não só por isso, mas também em razão disso, ela foi rebaixada.
Sim,
né?
A pesquisa coincidiu com a enquete que a gente fez aqui, né, Fernando, semana passada.
Foi também.
O pessoal realmente confirmou aquilo que a nossa audiência também tinha apontado, que é uma propaganda, sim, antecipada, né? Obviamente, que termos de justiça é o TSE. A ministra Carmen Lúcia sabiamente deixou em aberto, falou: não, estamos encerrando o caso, então a gente vai seguir acompanhando. Agora, vale dizer, é um sinal também muito forte ela ser rebaixada, né? Eu acho que isso, porque eu acho assim, se os jurados fossem julgar politicamente, ela não teria ficado nem no top, mas também não teria sido rebaixada, que é para evitar esse tipo de comentário. Eu acho que diz muito que, gente, será que a gente quer esses temas de políticos e não de política no carnaval? Né? Será que vale a pena você começar a homenagear amanhã alguém de direita ou de esquerda? Será que você não tira o foco da beleza artística, da cultura e da história, que essas sim, né, muitas vezes, são os temas de carnaval?
A grande questão também não é nem avaliar o quanto o critério de elaboração política, né, sobre o desfile foi determinante ou não para o rebaixamento da escola, mas de ver que realmente foi algo que surgiu como uma possível homenagem da escola à figura do presidente, e é um tiro que acabou saindo pela culatra, né, porque significou essa adesão total, né, da opinião pública em relação ao fato de que essa apresentação se refletiu muito mais, ainda que o TSE vai fazer o julgamento, como o Matheus comentou, como um instrumento de propaganda política, de exaltação de uma determinada figura. E é interessante porque há muitos anos atrás, quando uma outra escola de samba fez uma apresentação que homenageava, na época, os governadores Geraldo Alckmin e o prefeito José Serra, vários setores do Partido dos Trabalhadores foram contrários a essa. Em 2006, exatamente. Então eu acho que é.
2 pesos e 32 medidas.
Exato. Então eu acho que
Paulo
isso.
Que bate Chico, não bate em francês.
É isso, né? Acho que no final das contas ficou evidente que essa homenagem acabou sendo um desgaste, né? No programa ontem também, para essa articulação do governo que já tem alguns problemas de popularidade.
Mas meus colegas de trabalho, nas redes sociais tem repercutido também uma homenagem, suposta homenagem, entre aspas, que o presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, teria recebido na festa do Peão Boiadeiro de Barretos, quando 30 mil pessoas o aplaudiram, vaiaram o candidato Lula, e aí existe também essa preposição dessa questão.
Sem recurso público, né?
Também, né?
Mas sem não, recurso público.
A festa
público
de Barretos tem recurso
não,
público.
Não, mas não era uma homenagem
pro
Bolsonaro.
Esse processo para falar do caso Lula é uma comparação que vale esclarecer. O PDT chegou a entrar com uma ação colocando como propaganda antecipada, pedindo até para tirar as transmissões no YouTube, que foi integralmente contrária. Por fala. E o presidente do Brasil faz uma fala, alguns vão aplaudir, outros vão vaiar. E ali tinha esse caráter diferente, mas a população começou a gritar mito, mito, mito. Só que não foi uma decisão executiva para um evento político.
Não foi da organização.
Não havia uma homenagem ao Bolsonaro.
Aqui, o mesmo se aplica ao carnaval. A festa de Barretos é o carnaval. Agora, o que acontece é que uma escola decidiu fazer dentro desse evento um momento focado apenas no presidente, em um momento em que ele se declara como pré-candidato à reeleição e pegando aspectos de proposta que no futuro vão ser utilizadas na campanha e já são utilizadas por ele. Mas é bom esclarecer, teve essa crítica, até teve uma medida do PDT em relação a isso, mas acaba sendo bastante diferente.
É que vale dizer que é muito comum o político no interior, ele vai na abertura do rodeio, né, o deputado vai, o prefeito vai, eu já vi esse vídeo e foi esse o contexto. Ele marca, né, e ao marcar presença, teve gente que gostou, teve gente que foi contra, só que a maioria gostou, e aí virou alvo. É diferente de um projeto desenhado.
Faltavam 30 dias para a eleição e por isso esse caso foi resgatado ali.
E que bom,
né,
que tenha sido debate, né? Porque aí já esgotou e falou, não, naquele caso não configurou.
Sabe que não esgotou ainda? O carnaval. O carnaval não.
Esse ainda
não,
leva
não,
tempo.
Não, tem gente. Tem o carnaval fervendo. É para acabar com o piqui do Goiás, Jess?
É mesmo.
É, olha o que eu recebi aqui.
Olha só.
Agora sim.
É
eu
amanhã.
Recebi aqui, chegou para mim aqui o abadá da Panfolia, né? O bloco Borbulhas de Amor, que desfila neste sábado, também conhecido como amanhã, aqui em São Paulo, na Rua dos Pinheiros, ao meio-dia. Esse abadá, eu vou usar o modelo justo. Aqui, esse abadá vai ficar comigo assim, Deus é justo, mas esse abadá... mas
a
eu vácuo, vou usar,
né,
eu vou usar.
A
e a folia tá marcada para esse dia 21, a partir do meio-dia, na... Na Rua dos Pinheiros, ao meio-dia.
Vai ter que postar, hein,
eu vou, gente, esse não é o meu, não. Esse é o da Jess.
Ah.
Esse é o da Jess.
O dele da Helena. Vai estar personalizado. Vai
o da Helena. Esse é o da Ellen Manager.
Vai vir pendurado.
Do Fernando Souzástico. É, aqui, ó. Então tá, Borbulhas de Amor, o bloco sai amanhã ao meio-dia, festança, muito bacana, com a trilha sonora das novelas que marcaram época. Então, tô convidando você, todo mundo por lá, esperando, espero vocês lá, todo mundo, todo mundo. Break pra nossa rede de rádios em todo o Brasil. E voltando.
Jovem Pan, Morning Show.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos. E o benefício do mercado. Mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima. Ou compre pelo site em openbox2.com.br.
Que momento, estamos de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil. Estamos falando sobre Eduardo Bolsonaro, agora réu por coação e obstrução, mas tem mais coisa acontecendo por lá nos Estados Unidos, né, Jess? Com outras decisões que envolvem personagens de todo esse histórico que nós estamos falando aqui.
O ex-diretor da ABIN e também da ex-deputada agora, Ramagem, ele saiu do Brasil alegando perseguição política, fugindo com a sua família, a esposa, as filhas, e agora a mulher dele está sendo convocada para trabalhar presencialmente novamente, e ela está alegando aí, vendo isso como uma situação de perseguição em relação ao esposo.
O atestado não pegou, né? o atestado de ir para o país depois
mas,
de...
Mas vamos lá, independente de defender ou não um lado aqui, existem vários servidores que trabalham no modelo home office e que estão em situação muito equiparada à dela. A questão que a gente reforça, né, a questão dos pesos e medidas diferentes quando a gente tem personagens que interessam envolvidos. Então, o fato do que a doutora trouxe agora sobre a insegurança jurídica do nosso país, quando a gente tem quase que uma monopolização de certos processos que envolvem, eventualmente, aqueles que lhes são adversários, né? Como nós trouxemos o caso aqui de um ministro em específico, onde você tem um monoprocesso, você é o relator, você que faz a denúncia, você que conduz as provas. Então, o fato é que essa insegurança no nosso país é que incomoda, porque, neste caso, todos os demais servidores que estão home office, e lembrando, eu não estou defendendo ou acusando a esposa do Ramagem, mas se todos que estão na mesma condição também forem convocados a trabalhar presencial, exatamente, aí eu lavo as minhas mãos.
Esse esclarecimento de que ela já explicou que trabalha desta forma desde 2016. Uhum. Então, ela executa o teletrabalho desde 2016 e agora houve a solicitação, essa convocação para que ela pare. Porque no ano em que ela vai com o marido para os Estados Unidos, ela que não está sendo acusada, não está envolvida em nada, ela é convocada para trabalhar presencialmente. Então, obviamente, existe uma explicação aqui, uma lacuna aqui, que mostra um fator diferencial.
Mas na verdade, só para poder dar um ponto, na verdade, com envolvendo o julgamento, né, de suposta articulação de golpe de Estado envolvendo Alexandre Ramagem, é com relação ao Alexandre Ramagem. Então, se ele fugiu dos Estados Unidos para os Estados Unidos com em vista de fugir da perseguição política ou o que quer que seja, ainda que ela seja a esposa, a companheira dele, ela não parte de uma prerrogativa jurídica que garanta que ela possa fazer esse movimento de estar em um outro país, né?
É que assim, no direito penal, não quer dizer, eu não preciso fazer a mesma coisa que você para que eu possa estar envolvida dentro de um crime. Então, exemplo, a pessoa pode dar uma facada e eu dar a faca, né? Então, todo aquele que concorre para o crime, não estou dizendo que seja o caso dela, tá? Só para deixar claro. Então, o STF entendeu em bloquear as contas dela, porque teria, então, se entendido que ele estava usufruindo, né, das contas dela para poder se valer, já que as dele estariam, né, de alguma forma, rechaçadas. Agora, aqui precisa ficar muito claro para a nossa audiência que tem bem uma... A pessoa começar trabalhando de uma maneira, passar a trabalhar de outra e ter que voltar para a primeira forma. Ela é procuradora geral, né, do Estado, de Roraima, e sempre trabalhou assim. E ela deixou bem claro que todo o serviço dela, bem como toda ali da ala que ela trabalha, são feitos online. Então, quando ele pede para retornar, a gente pensa assim que possa ser, e não estou falando da pessoa dela, como qualquer outro funcionário poderia sim se entender, como é o caso dela, um caso de perseguição. Porque veja, há mais de 9 anos, aliás, 9 não, há mais de 10 anos, ela trabalha do mesmo modo, até porque toda a ala dela trabalha assim. Agora, qual o sentido de, do nada, mudar-se para poder presencial? Então, fica esse questionamento de perseguição que eu acho que é válido.
Vamos chamar, né, todos de volta. Volta, né?
E ela também tinha sido autorizada para trabalhar em Brasília, para acompanhar o marido também, né?
É uma situação, quando a gente olha, por exemplo, no caso da Magnitsky. A Magnitsky foi aplicada no ministro Alexandre de Moraes e depois aplicaram também na esposa dele para falar que ele estava usufruindo ali via cartões dela. Isso, na minha opinião, isso é um absurdo. Tal como é um absurdo você bloquear ou ter uma ação sobre a esposa do Ramagem, sendo que o investigado, quem estão olhando é ele. Então, assim, são parâmetros. E na época, a ala que agora está defendendo isso criticou o enquadramento também da dona Viviane ali, que é, na minha visão, um absurdo. Mas se é um absurdo para ela, não deveria ser em outros casos também?
Bom, o fato é o seguinte, que a notícia chama, a notícia está lá na redação com ela, da Núbia Braga, atenta a tudo que acontece. A redação da nossa Jovem Pan. E aí, Danúbia, conta pra gente. É o tema até da pesquisa que a gente tem hoje no nosso Morning Show, não é? Bom dia.
Isso mesmo, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. É uma relação, a percepção dos brasileiros, né? Que começaram 2026 hoje mais otimista em relação ao bolso, mas um tanto cauteloso quanto os próximos meses. Esses são os dados da pesquisa Ipsos, levando ali em relação o índice de confiança do consumidor. E mostrando, segundo os especialistas, que hoje os brasileiros, eles têm uma visão um pouco mais de aproveitar o momento, mas sem apostar muito no futuro, na questão econômica. E esse levantamento levou em conta justamente a postura da população de 30 países. A pesquisa ainda mostra um recorte interessante em relação à geração Z, os nascidos de 1996 a 2010. É a mais disposta a gastar, o que mostrou essa pesquisa. Já entre os brasileiros de até 35 anos, 61% estão pensando mais em economizar para investir. Um outro recorte mostra que os maiores de 50 anos, o percentual cai para 47,1%, o menor índice, então, entre as faixas etárias. A população mais jovem, mais pensando em gastar, e aí a gente sabe que com o passar da idade a gente vai ganhando uma visão a longo prazo e aí vem a responsabilidade. Então, o objetivo da pesquisa é mostrar como que tem se comportado esse consumidor. Volto com você.
Obrigado, Danúbia. Vamos ver aí como é que a nossa pesquisa responde, né? Tudo que a Danúbia falou aí tem muita conexão com o que acontece no Brasil hoje e a nossa enquete é essa. Você está se sentindo mais seguro com suas finanças? Em casa, no carro, no trabalho? Onde você estiver. E diga também de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. Sua opinião, acredite, é muito importante para a gente. 11 91 3258 055. É importante também que você saiba tudo que acontece aqui na nossa Jovem Pan. Temos novidades a partir da próxima semana, que começa nessa segunda-feira. Um novo quadro que vai tratar sobre negócios e empreendedorismos, com dicas, práticas, informações e análises para você ter ajuda de gente que sabe muito do que está falando. E com Marcos Vignoli, que entende sobre empreendedorismo, e a gente tem a alegria de recebê-lo aqui para falar um pouco dessa nova atração no quadro de atrações da Jovem Pan. Bem-vindo, tudo bem, Marcos?
Tudo ótimo, Fernando, um quadro muito bacana, né? A gente tem um país muito empreendedor, recorde de empresas ano passado, mais de 5 milhões de novas empresas no Brasil, mas a realidade é que dessas empresas, 62% quebram antes dos 5 anos de existência. Então, é muito importante um quadro que ajude esse empreendedor com as tendências, com técnicas, com ferramentas, para ele poder sobreviver e competir em um ambiente tão difícil como é o ambiente brasileiro.
O Marcos, para adiantar o que vem por aí no quadro A Chave do Negócio, você, como diretor do Sebrae, experiente no assunto, me conta aqui pelo menos 3 erros básicos que o novo empreendedor acaba cometendo quando acha que, puxa, eu sempre quis ter um bar. Eu vou abrir um bar.
É isso. Não, coisa mais comum que existe, pô, sei cozinhar, vou abrir um restaurante. É importante você saber cozinhar para abrir um restaurante, mas tão importante quanto isso é você saber de negócio, gestão de negócio. Então,
só gostar não é o bastante.
Não é o bastante. Então, principal erro, né? Fluxo de caixa. A pessoa não estima quanto ela vai ter que ter de fluxo de caixa para cumprir os compromissos de curto prazo. Então, ela abre e logo nos primeiros meses ela já se afoga e não consegue mais. Segundo principal erro, o preço do produto, o valor do produto. Eles erram na montagem desse preço. Daí, muitas vezes, ele acha que está ganhando algum dinheiro, mas não está. O dinheiro que ele está fazendo não está dando nem para cobrir o custo dele. E a terceira causa fundamental é ele poder conhecer o ambiente de concorrência. Às vezes ele tem uma ótima ideia, mas ali tem 10 padarias a cada 100 habitantes onde ele quer abrir uma nova padaria. E daí as coisas não dão certo.
E muito também acontece de errar a partir de franquias, de oportunidades que parecem muito atraentes, mas que, na verdade, a realidade se mostra diferente, né?
Sem dúvida. A informação, né? Essa questão da informação é fundamental. Para abrir um negócio, tem que ter um plano de negócio feito antes, né? Bem planejado, estipulando o quanto ele vai receber de volta, em qual prazo. Tudo isso é muito relevante e o empreendedor brasileiro ainda carece muito dessa informação. Ele acredita nos heróis, que do dia para a noite grandes influenciadores ficam bilionários, mas essa não é a realidade do dia a dia do brasileiro.
É o cara que fica rico te ensinando a ficar rico, né, Marco?
Exatamente, para você.
Ele te ensina a ser milionário antes de ser, né?
Exato.
Marco, e quando a gente está olhando para esse universo, né, da inteligência artificial, muita oportunidade surgindo, como que você encara que os empreendedores estão utilizando as ferramentas de inteligência artificial? E nesse quadro, vocês vão falar de alguns processos que a inteligência artificial
pode ajudar os empreendedores?
Sem dúvida, esse é um ponto que esse ano a gente teve uma grande feira, né, internacional, todos os anos, ela tem mais de 100 anos, né, chama NRF lá em Nova York, que o grande mote da feira era a inteligência artificial, porque você tem um diferencial muito grande e cada vez mais o desafio é democratizar essas ferramentas para os pequenos empreendedores. E aí está a diferença entre o sucesso e o fracasso. Eu gosto de usar um exemplo. Uma pizzaria que tem lá um CRM, né, um sisteminha, que indica que a pessoa, todo domingo ela pede pizza e tem 15 dias que ela não pede uma pizza marguerita que ela adora. Daí ele indica, ela fala, ó, vou ligar para o Fernando. Fernando, estou aqui com a sua pizza quentinha, marguerita, do jeito que você gosta, para mandar para sua casa. Você quer ou não quer? Entendeu? Então, esse tipo de tecnologia que a inteligência artificial traz para o dia a dia do empreendedor comum, e a gente vai tratar disso cotidianamente.
Aquela... Oi, sumido.
Oi, sumido. Tô aqui.
Marcos, eu achei, assim, queria primeiro parabenizar, eu sou um entusiasta do empreendedorismo e eu acho que isso deveria estar nas escolas, porque eu sei que a fórmula de Bhaskara, né, a gente usa, enfim, mas eu acho que isso deveria ser implementado, por quê? Hoje em dia, o empreendedor por si sós, né? E aí eu queria que você falasse para a nossa audiência se dentro desse quadro você vai ouvir a dor daquele que está começando para poder também, ainda que minimamente, né, dar aquela primeira diretriz. Eu vejo pessoas que montam, por exemplo, uma padaria, não tem estacionamento, a rua não tem onde parar, aí não tem acesso, tem dificuldade até mesmo do local, como você bem colocou. Você acha que nesse quadro você vai conseguir dar diretrizes mínimas para a pessoa, pelo menos procurar a diretriz no Sebrae?
Justamente isso, né? A gente classifica como cultura empreendedora, né? Como o Brasil é carente de ter uma cultura empreendedora mais forte. Aqui, o erro, ele é muito mal avaliado. Quando a gente vê o Steve Jobs, né? Ele foi lá e errou tantas vezes e depois acertou e deu tudo certo. Então, aqui a gente...
Que o erro é punido, né?
O erro é punido e nunca mais levanta. Então, essa cultura...
Precisa errar logo para começar a acertar, né?
É. Todo mundo começa pequeno, todo mundo erra e...
E a partir de segunda-feira, a gente deseja uma maravilhosa jornada, que você erre sem que ninguém saiba, para acertar logo, para todo mundo saber que o programa vai ser um sucesso.
Sem dúvida,
valeu,
obrigado.
Muito obrigado.
Segunda, quarta e sexta, estamos aí no ar.
Segunda, quarta e sexta, na programação da Jovem Pan.
É isso aí.
Valeu, boa sorte.
Valeu.
É aí a chave do negócio. E o negócio agora é embarcar para os Estados Unidos, porque os olhos estão voltados para o Oriente Médio nesse final de semana. Antes disso, eu vou fazer um break rápido na nossa rede de rádios de todo o Brasil.
Olha o desfile de oferta aí, gente! Tenho oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
O cabelo no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima de ofertas.
Você ouve a melhor rádio music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Just got to roll. You got to keep me focused.
Olha, que Deus nos abençoe e que eu possa curtir a minha praia. E domingo, Fernando, ainda tem parte da Disney, porque a gente é filho de Deus, viu?
Eliseu, maravilha. Voltando para nossa rede de rádios, a gente está aqui em conversa ótima com Eliseu Caetano, sempre muito bem informado, torcendo, como o mundo todo torce. O mundo tem um período longo de paz, mas principalmente um fim de semana de folga para o Eliseu Caetano. Estamos na torcida desde já, viu, Eliseu?
Olha, eu tô aqui de dedos cruzados, Fernando, porque essa folga, ela é muito merecida e muito esperada, viu? Então, eu espero que esse texto preliminar, que está sendo produzido agora pelo Irã, lá em Genebra, na Suíça, de fato saia, seja apresentado para as autoridades americanas e que não haja uma guerra nesse sábado. Mas acontecendo ou não acontecendo guerra, o jornalismo da Jovem Pan estará de plantão, porque nós temos um timaço preparado para trabalhar nesse sábado e também no domingo, para levar o melhor da informação com credibilidade e com acurada, né? Informação precisa, correta para toda a nossa audiência. Vou ficando por aqui, repito o meu Happy Friday para vocês. Eu tô de folga, meus amigos.
Valeu! Qualquer coisa, não me chame. Beleza.
Exatamente.
Bom descanso para você, se Deus quiser, Eliseu. Valeu, obrigado. Bom, e falando nos Estados Unidos, né, com Eliseu, a CBF anunciou também o último amistoso do Brasil antes da Copa. O Brasil vai enfrentar o Egito em Cleveland, uma semana antes da estreia na Copa, lá, né? E a gente tem aqui para falar sobre isso e muito mais, Guilherme Nápoles. Vamos lá, bem-vindo, meu caro, bom dia.
Tudo bem, Fê? Bom dia para você, bom dia para os amigos, bom dia para toda a nossa audiência. Já passou o carnaval, agora a galera do futebol foca o quê? Na Copa do Mundo.
Copa do Mundo.
Que é o nosso próximo foco.
É, mas antes tem a Páscoa, né?
Semana Santa.
Tem a Páscoa, Santa,
Semana Santa, ali, mas pro futebol...
Tem o chocolate, não, o futebol tem os chocolates, né? Naqueles clássicos de domingo de Páscoa, né? Enfim, mas falando sobre a questão do futebol, temos notícias que até extrapolam o futebol, né?
É, exatamente. A seleção, antes disso, só falando da seleção brasileira, né? Marcou o último amistoso dia 6 de junho, uma semana antes da estreia na seleção do Egito. A CBF ainda trabalha para marcar um amistoso dia 31 de maio, que seria a despedida da seleção brasileira da torcida. Aqui no Brasil, esse jogo seria no Maracanã contra a seleção do Panamá. Mas agora, falando de um outro episódio, falando de Copa do Brasil, ontem tivemos o Vasco do Acre enfrentando o Velo Clube pela primeira fase da Copa do Brasil, um jogo em que, normalmente, convenhamos, não teria tanta relevância.
Mas a gente falou desse jogo ontem, a gente falou.
Falamos por conta de uma pessoa em específico.
O que joga com a camisa número um, não que ele seja o número um, ele tá muito longe.
Muito polêmico, né, Fernando?
É.
E além...
A Jess, é a primeira vez que eu vejo a Jess querendo falar sobre futebol.
É, eu acho que ele é um goleiro de matar, né?
É o goleiro Bruno.
É muito triste essa situação, eu já falei ontem. É muito triste ver a vida perdida. Nós vemos depoimentos do filho que ele teve com a mulher que ele assassinou sobre nunca ter pagado pensão, mas que ele trocaria isso para admissão, para saber onde está o corpo da mãe. Então, não acho que há nada para se comemorar nesse jogo. Eu espero que esse time seja rebaixado, se é que dá para ser rebaixado.
Não, mas é isso que foi. Ele foi eliminado. Não. Foi eliminado. E nos pênaltis, né, Nápoles?
Exatamente, Fê. E a gente fica até feliz que foi eliminado, de fato. O Velo Clube conseguiu a vitória nos pênaltis. Além desse episódio triste da reestreia do goleiro Bruno, na entrada dos times, na hora daquela foto oficial, eles prestaram homenagem a 4 atletas do mesmo elenco que estão sendo investigados por estupro coletivo. Então, ou seja, é de fato um time deplorável.
A gente precisa guardar esse nome desse time malfadado. Que tem
quem
Vasco do Acre.
Time,
Vasco,
né?
Do Acre.
Pelo amor de Deus.
Exatamente, é um negócio deplorável. O jogo foi 1-1, o Vasco até saiu na frente, o Velo Clube conseguiu um empate, o Velo Clube que foi rebaixado no Campeonato Paulista no último final de semana, perdeu para o Santos por 7-0, e nos pênaltis o Velo conseguiu a classificação, o Bruno ainda pegou 2 pênaltis, feito, mas não foi o suficiente para classificar a equipe do Vasco, que merecidamente está eliminada da Copa do Brasil.
É.
Enquanto todo mundo está contra a violência, né, contra a mulher, a questão de violência sexual, né, colocar um clube, acertar com 4 pessoas, fazendo com que as pessoas torçam por elas, me dá uma sensação de impunidade muito grande com relação a essa vontade do Estado. O Brasil é um dos maiores que tem, dentro de estatística de violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial com violência sexual.
Até porque o futebol coloca o jogador numa posição de herói.
É isso, né, idolatria, né? Então você vai estar lá torcendo, vai goleiro! Enquanto, claro, ele já cumpriu parte da pena. Não tô entrando nessa seara de não ter pena perpétua, né? Eu tô entrando realmente na seara de você idolatrar alguém que faz, e juntamente com seus colegas, né, ali, não sei se já transitou em julgado os dos demais, mas com seus colegas, coisas que o Brasil se obriga a reprimir, né, Guilherme? Então a gente fica meio, não é que é chateado, fica meio sem esperança de lutar para poder rechaçar essa estatística da violência, né?
E até pra gente que trabalha com futebol no dia a dia, é triste a gente ver isso, porque a gente coloca o futebol de fato num patamar, eu acho até que em alguns momentos, até acima do que ele deveria estar na nossa sociedade, e ver episódios como esse acabam desgastando mesmo.
Agora, olha que interessante, né? O Vasco do Acre, no Instagram tá a Associação Desportiva Vasco da Gama Acre. Eles, fui comentar aqui numa foto sobre a homenagem, e aí tá desativado os comentários.
É, porque...
Será por quê?
Então eles entendem o que estão fazendo.
É, não foi por acaso, né?
É pior, ele acaba reverberando nos outros colegas que não, claro, tem nada a ver. No torcedor, que são contra a contratação.
Imagina,
né?
Dificílimo disputar uma Copa do Brasil. São 95 a 98 times que disputam a classificação assim muito, de forma muito complicada. Disputar uma Copa do Brasil, que é um dos maiores torneios do mundo, né? É um mérito que o Vasco do Acre pelo ralo.
Fernando, e pra mim, eu não adoro futebol, eu não tenho um time, mas meu namorado é um botafoguense roxo. E se tem uma coisa que eu aprendi com ele em 2020, em jogos com Palmeiras, é que torcer não é uma escolha. Não é uma escolha.
Não, porque então, senão não teríamos botafoguenses no mundo.
E nessa situação é... Antes eu pensaria assim, então por que que a pessoa não deixa de torcer pro Vasco do Acre? Porque ela não consegue, é o time dela.
Inclusive, manda um abraço pros meus 2 amigos botafoguenses.
Eu tenho um cunhado botafoguense, eles, então eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de
meus amigos guiotes.
Então imagina o torcedor do Vasco do Acre que não concorda, que fica revoltado e que tá vendo o time, a identidade dele ser atacada, criticada por uma execução. Uma execução e uma decisão executiva que fere princípios basilares do direito humano, da dignidade da mulher, num país em que o feminicídio só cresce. Deve ser doloroso. Então a gente tem que ter solidariedade com esses torcedores e criticar as decisões executivas, porque é um total absurdo.
Ô Jess, aproveitando o nosso Nápoles aí, você falou dos comentários interrompidos aí na página do Vasco do Acre, e aconteceu o oposto lá com as redes sociais do Flamengo, né? que teve um resultado deplorável nessa Recopa, né, Nápoles?
Torcedor do Flamengo tinha muita expectativa nessa final de Recopa contra o Lanús da Argentina, o Flamengo amplamente favorito, inclusive o capitão do Lanús deu uma entrevista coletiva falando do valor pago pelo Lucas Paquetá, 40 milhões de euros, falando, pô, pagaram muito num jogador pelo status dele, mas dentro de campo são 11 contra 11. E o Lanús sai na frente nessa final de Recopa Sul-Americana, vence por 1-0 jogando dentro de casa. Na próxima quinta-feira a gente tem a decisão no Maracanã com o mando do Flamengo, com torcida do Flamengo. E durante o jogo, Flamengo perdendo dentro de campo, o Twitter, o novo X do Flamengo, foi hackeado. E aí tivemos alguns posts, no mínimo curiosos, cigarro eletrônico, tiveram torcedor elogiando o Vasco, torcedor falando do Corinthians, aí Corinthians gigante da colina.
Misturando então, Corinthians e Vasco, né?
Vasco maior do Rio, então foi de fato curioso. Torcedor do Flamengo ficou bravo em dobro, né?
Poderia Twitter ser inteligência hackeado. Artificial, mas não é,
pode,
né?
Não, né? Exatamente. E tivemos ainda outros que a gente não pode mostrar aqui, Fernando.
É, mas dá pra imaginar.
Passou censurado ali.
Dá pra imaginar. Exatamente. E o Corinthians também teve uma ótima atuação. Como quem não quer nada, de repente...
O Corinthians tá chegando, hein?
Chegando.
Tá comendo pelas beiradas.
Se o campeonato acabasse hoje, o Corinthians estava na Sul, estava na Libertadores, né?
Exatamente. Não só o Corinthians, São Paulo também tá lá em cima, o Palmeiras, o Paulista em peso no Campeonato Brasileiro.
Faltam só 197 mil rodadas ainda, né?
São Paulo!
Mas aí, e o Hugo Souza, hein? Como e pega coisa, pênalti, né?
Semana passada, na sexta-feira, eu vim aqui e no jogo, na quinta-feira, o Corinthians teve um pênalti defendido pelo Hugo. E hoje, de novo, eu tô vindo aqui com o Atlético Paranaense desperdiçando um pênalti contra o Corinthians. O Corinthians conseguiu uma vitória muito importante diante do Furacão, jogando na Arena da Baixada, 1-0. O Atlético até jogou bem, merecia um resultado melhor, mas o Corinthians foi mais efetivo. E o destaque, novamente, já tinha falado sobre isso na semana passada, quando o Atlético enfrentou o Santos, é novamente o gramado sintético da Arena da Baixada, em péssimas condições. Na semana passada, o Neymar reclamou bastante. Dessa vez, duras críticas ao estádio do Atlético Paranaense.
Muito bem, a gente vai acompanhar de perto aí. Tá de folga?
Não tô de folga.
Mas tá
no
bom,
domingão
bom.
Estaremos aí.
Obrigado. Obrigado, Nápoles. Bom trabalho para você, então.
Obrigado, gente.
A gente vai para Minas Gerais agora. Sabe, quando fala Minas Gerais, sempre tem algum assunto importante por lá, porque o nosso correspondente é sempre atento. E a gente vai ver imagens impressionantes do momento em que um secretário de cultura escapa por pouco de ser atropelado por um carro desgovernado no interior de Minas Gerais. Tá ele aí, meu querido Rodrigão.
Olá, Fernando. Tudo bem? Bom dia para você, para todos aí no estúdio do Morning Show, que nos acompanham também. Teve um anjo da guarda que andou trabalhando bastante lá na cidade de Miradouro. É o anjo da guarda do secretário de Cultura desse município que fica ali na Zona da Mata. Apesar do susto, o Sandro Rios, de 57 anos, ele teve apenas escoriações leves quando um carro colidiu e quase atingiu ele na calçada. Nas imagens é possível ver justamente o momento em que o motorista perde a direção, atravessa a rua, atinge uma caminhonete e por um triz não acerta o homem que justamente estava ali na calçada. De acordo com a Polícia Militar, com o impacto, os dois automóveis tiveram apenas danos materiais. O caso foi registrado agora durante o carnaval, foi registrado por câmeras de monitoramento. O motorista do carro envolvido, detalhe, se recusou a fazer o teste do bafômetro e acabou recebendo uma multa ali na casa dos R$ 1.500, multa prevista, inclusive, no Código de Trânsito. De acordo com a Polícia Militar lá da cidade de Miradouro, como ninguém se feriu gravemente, a perícia não precisou ser chamada, mas os envolvidos receberam orientações e agora se há investigação a respeito do caso. Mas o fato é que era carnaval, todo mundo de folga, a grande maioria, mas o anjo da guarda do secretário de Cultura da cidade de Miradouro estava trabalhando ativamente e de forma efetiva e com resultados, viu, Fernando?
Será que esse anjo da guarda vai ser favorável à escala 6x1 para ganhar mais uma folguinha, já que ele está trabalhando tanto, Rodrigo Costa? Não é?
Ele tem que ter adicional de periculosidade também, né?
Se a moda pega, o Sindicato dos Anjos da Guarda vai acabar tendo trabalho demais. Rodrigo, muito obrigado pelas informações aí. Bom trabalho para você. Abraço. Posse de Caldas em Minas Gerais, no sul de Minas, a gente vai direto aqui para nossa redação mesmo, com Danúbia Braga, que tem outras informações. Danúbia, bem-vinda mais uma vez.
Isso mesmo, Fernando, a gente traz informações a respeito dessa situação que a gente vem acompanhando da Enel aqui no estado de São Paulo. A pedido do governador Tarcísio de Freitas, foi enviado um ofício ao Ministério de Minas e Energia justamente para saber qual o resultado de todo o protocolo que foi instaurado pela Enel para o pedido de caducidade da concessão. Natália Rezende, do Meio Ambiente, Infraestrutura e também Logística, e Rafael Benini, do setor de parcerias e investimentos. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, desde o ano passado, vários ofícios pedindo ali uma resposta em relação ao fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo, que sempre fica prejudicado quando tem algum evento climático. E que a recorrência das falhas evidenciam ali a deficiência estrutural na manutenção preventiva, insuficiência também de equipes de trabalho. Tanto o governador Tarcísio de Freitas quanto o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, têm unido forças ali e pedindo para o governo federal justamente esse fim do contrato de concessão da Enel aqui no nosso estado, uma vez que a gente vem passando por muitos dissabores quando tem uma chuva um pouco mais forte. Em nota, a Enel disse que vai seguir trabalhando para demonstrar que cumpriu integralmente então, os critérios estabelecidos no plano de recuperação apresentado à Enel em 2024. Também conversei com a Enel a respeito desse relatório, que ficou pronto já na semana passada, e a Enel teria até o fim de fevereiro para decidir se entraria com esse pedido de caducidade ou não da Enel. No entanto, na próxima terça-feira tem uma reunião prevista e eles vão pedir uma prorrogação para esse resultado, uma vez em que eles vão dar até o dia 26 de fevereiro para a Enel responder sobre quais ações ela tomou e, mediante, então, o resultado desse relatório, aí sim a Enel vai decidir ou pela caducidade ou não. E é claro, um assunto muito importante que a gente segue de olho, Fernando.
Muito bem, sim. Vamos ficar de olho nisso aí, porque isso envolve a nossa vida aqui em São Paulo de um jeito muito complicado e, às vezes, até muito arriscado. Danúbia, muito obrigado pelas informações. Valeu. E a gente faz um rápido break em rede de rádios e também na nossa TV e na internet. Sabe quem vai aparecer aqui depois? Daqui a pouquinho, Nani People participa conosco com informações importantes de uma peça que ela já está na 100ª apresentação. E a pergunta é, como salvar o seu casamento? Ela vai responder e a gente está te esperando daqui a pouco.
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost-free, com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Jovem My Station Bug.